A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
No programa de hoje você vai conhecer a arte do Woody Grude, um dos mais antigos coletivos de circo-teatro contemporâneo do Brasil. Nascido em Brasília, o grupo completa 30 anos de existência no ano que vem. As músicas que vamos ouvir pertencem ao repertório teatral do grupo e foram gravadas para o álbum Woody Grude, lançado em 2006. Para saber mais sobre a história dessa companhia que conquistou o Brasil e o mundo, vou chamar um de seus fundadores, o ator Marcelo Beré, palhaço de nascimento.
Eu tive uma dificuldade muito grande em aceitar o palhaço em mim, porque eu sou filho de engenheiro, de uma família tradicional mineira, e engenheiros pioneiros que vieram construir Brasília, e eu acho que a família tinha uma outra expectativa em relação à minha profissão. Mas eu formei em artes plásticas na Universidade de Brasília. Eu sempre desenhei, sempre fui uma pessoa muito da área do desenho mesmo. Só que eu vi que eu não podia ficar artista plástico, continuar artista plástico, por causa de uma solidão imensa que essa profissão exige. E eu sou uma pessoa de grupos, eu gosto muito de trabalhar em grupo, eu acho que o trabalho em grupo é extremamente satisfatório quando dá certo. Então ser palhaço para mim virou uma questão de vida. Na verdade, quando eu nasci, André, a melhor amiga da minha mãe entrou na maternidade e falou: "Nasceu o Gorgônio!" Então, e esse é o meu nome de palhaço. A minha mãe ficou brava: "Que Gorgônio? Que não..." E era dia de São Gorgônio, e eu sou o Gorgônio até hoje. Eu tenho essa persona, essa personalidade interior e esse palhaço interno, que é a minha tese de doutorado, é sobre o palhaço profundo, o palhaço essencial, que eu acho que todo mundo tem um palhaço dentro de si e tem uma relutância muito grande em deixá-lo aflorar.
Também a diretora do grupo, desde 98, Lil Sykes, inglesa de nascimento, mas brasileira de coração.
Eu não tinha nunca trabalhado com o Woody Grude, eu já tinha visto vários shows deles, e não me identificava nem um pouco com o tipo de trabalho que eles tinham, que eu estava chegando da Europa, do teatro experimental, do Odin Theatre e do cinema. Eu tinha acabado de fazer um filme quando eu comecei a trabalhar com eles. Quando eles me propuseram de trabalhar junto, eu aceitei meio pensando, bom, por que não? Só que eu não sabia como nós íamos colaborar.
La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas detrás. Ay, 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 ay.
A companhia surgiu em 82, quando três grupos se juntaram em Brasília para montar uma peça chamada Circo Woody Grude. Em 86, o grupo comprou uma lona, realizando assim o sonho de tornar-se circo. Sob essa lona, percorreu por 3 anos as cidades satélites de Brasília, desenvolvendo inúmeros projetos. Desde então, o Woody Grude, que conta ainda com a participação dos homens banda Luciano Porto e Márcio Vieira, iniciou uma pesquisa do circo tradicional, em busca de uma linguagem própria baseada no clown, no teatro experimental, na música e no lema: "Para que simplificar se podemos complicar?"
Nós não temos uma tradição de circo, então nós tivemos que pesquisar bastante, inclusive as artes circenses, que antes eram restritas a famílias de circo. Então, para aprender o malabarismo, o trapézio, as artes de circo, a gente teve que ir numa pesquisa de campo. Então, com isso, a gente teve uma lona de verdade, tínhamos o show radiofônico dentro da lona, onde a gente mesmo tocava, fazia um show de calouros. E números de variedade, como trapézio, acrobacias, etc., mágica.
No Udigrude, os clowns tocam e cantam. Os cenários viram instrumentos e a dramaturgia é baseada na imagem e no conceito de zonosfera, ou seja, em todas as possibilidades sonoras que circundam o ambiente. Num trabalho de elaborada artesania de Márcio Vieira, materiais reciclados inusitados se transformam em instrumentos musicais inventados, sonhados, descobertos e renominados, como o marimbau, a aslata, o blow drum e o reco-rex, utilizados nessa versão do grupo para a Corda Maria Bonita, de Antônio dos Santos e a DAF, com arranjo vocal de Lincoln Andrade.
Vem fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé. Acorda, Maria Bonita, levanta, vem fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé.
A lona de circo que serviu de palco para as apresentações iniciais do Udigrude representa apenas uma das fases do grupo na construção de sua identidade. Oficinas de circo e performances nas ruas permearam as suas atividades e, em 1989, a montagem da peça A Menina dos Olhos, com direção de Hugo Rodas, passou a dar visibilidade à companhia. O espetáculo, com produção musical de Fernando Corbal e Rênio Quintas, foi visto por mais de 10 mil pessoas e ganhou vários prêmios.
um espetáculo extremamente sensível, onde a música foi composta exclusivamente para o espetáculo. Então, pela primeira vez, nós tivemos uma partitura musical e uma partitura cênica andando juntos.
Em 1998, entrou em cena a diretora Lil Sykes, então mulher de Marcelo Beré. Graduada pela Universidade de Warwick, na Inglaterra, onde formou o grupo Salt de Teatro Universitário, e assistente de direção de Eugênio Barba, diretor do grupo dinamarquês Odin Theatret, Lil Sykes conta como foi e como tem sido a experiência com os irreverentes e indisciplinados atores do Woody Grude.
Quando eles me convidaram, o convite era o Luciano Porto, que me convidou, e ele falou, a gente quer convidar você para dirigir a gente, mas nós somos muito difíceis, viu? Aí isso foi o convite. Aí ainda me contaram que faziam o Hugo chorar durante os ensaios, de tão desobedientes que eles eram. Só que eu estava chegando da Dinamarca, onde a gente trabalhava com uma disciplina muito forte, um respeito para o trabalho muito claro. Então, era basicamente uma guerra nos ensaios. Eu não falava muito pouco português na época, então eu tinha um vocabulário muito limitado, mas com aquelas poucas palavras eu fazia entender que não podia ser assim. Então, assim, eu acho que foi muito rica essa guerra, porque eles estavam propondo coisas que eu achava esdrúxulas, mas, ao mesmo tempo, era uma riqueza muito grande de técnicas. Eles sabem cantar, dançar, tocar um monte de instrumentos, sabem ter uma relação com o público, é uma coisa que eles ganharam dos anos de circo. Eles tinham tudo isso, só que eles estavam banalizando tudo aquilo, ao meu ver. Quando eu via os shows dele, é claro que o público adorava, ria e tudo. Não, eu entendo que aquilo funciona, mas eu não podia me relacionar com aquilo em termos de trabalho. Então, assim, a primeira coisa foi tirar tudo aquilo. Chegou no ponto de ter que proibir eles de falar. Porque eu falava, agora quero que vocês façam uma ação com esse objeto. Aí eles chegavam lá carregando o objeto e começavam a bater papo sobre o objeto. Como se isso fosse interessante de ver. Aí eu falava, não, mas com ações. Aí, de novo, falando sobre... Aí, aos poucos, a gente foi achando uma linguagem junto. É realmente... a palavra falada não faz muito parte da nossa linguagem. É muito mais imagético, musical. A gente trabalha muito com a questão da metamorfose, e isso dá surpresa, dá o riso e dá poesia também. Então a gente começou com uma guerra e acabamos com a poesia, diria.
Poesia que levou Woody Grude ao reconhecimento do público, a bons resultados artísticos e a turnês pelo mundo inteiro.
Os frutos foram extremamente positivos, porque basta dizer que nos últimos 10 anos a gente teve em 16 países diferentes, no Brasil inteiro, e vários prêmios nacionais e internacionais, quer dizer, com reconhecimento do público e da crítica. Nós não somos famosos, mas nós temos uma recompensa muito grande sobre o trabalho da gente, que é um reconhecimento do meio. Então as pessoas sabem que as pessoas do meio entendem que o Woody Grude atravessou nesses quase 30 anos várias fases e que a fase dos últimos 10, 12, 15 anos foi uma fase essencial para se mudar uma linguagem.
Com a direção de Lil Sykes, Woody Grude produziu uma das montagens mais marcantes de sua carreira, O Cano, um espetáculo cômico inspirado em excêntricos musicais, número tradicional suíço que envolve música e palhaçadas. O grupo agrega ainda técnicas circenses como malabares, fogo, acrobacias e surpreende o público ao montar um imenso instrumento formado por vários pedaços de cano de PVC. Com ele, os atores músicos executam no final da peça a famosa composição de Heitor Villa-Lobos, O Trenzinho do Caipira, que você ouve agora. A gravação conta ainda com o coral Todas as Vozes, sob a regência do professor Eduardo Sena e com a participação de várias crianças portadoras de necessidades especiais. Thank you.
acho que hoje em dia podemos realmente reconhecer que temos uma linguagem própria, como o de Grude, que é essa mistura de palhaço, imagens, música, surrealismo, fica no essencial. As pessoas falam muito da simplicidade do nosso trabalho, mas só nós sabemos quanto sofremos para chegar nessa simplicidade.
Marcelo Beré e Lio Sykes falam de outros espetáculos e de temas como a reciclagem, a cultura em Brasília e os novos projetos.